Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia igreja. Um prazer estar aqui com vocês, remotamente, mas conectados. Estamos chegando no final de março, último domingo de março. Quem diria, todo esse tempo de pandemia e nós conectados como igreja, como corpo de Cristo. Devemos agradecer e louvar a Deus por isso. Eu estava falando com um amigo essa semana, acho que os versículos que falam sobre pandemias e outros sinais dos fins dos tempos tomaram totalmente outras proporções para a nossa geração. Jamais havíamos vivido isso. E uma das coisas mais legais e que a gente deve, realmente, eu quando comento com outras pessoas, como a nossa igreja está perseverando na fé. Como isso é importante, né, para a nossa igreja, perseverar na fé. A palavra de Deus nos encoraja para isso. E é isso que nós estamos fazendo hoje, mais um domingo. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos continuar lá na primeira epístola do apóstolo João. Eu convido os irmãos a abrirem lá no capítulo 3, no versículo 10, na segunda parte do versículo 10. Nós vamos hoje continuar naquela bateria de testes que o apóstolo João vem fazendo na sua epístola. Ele vai ajudando os seus leitores a identificar os falsos cristãos, mostrando se eles realmente viviam uma vida coerente com a palavra de Deus. Então nós vimos no último estudo que ele mostrou aqueles que viviam pecando permanentemente, né? E por isso evidenciavam que não eram verdadeiros filhos de Deus, mas sim filhos do diabo, como diz no versículo 10 que nós vamos começar a ler. Ele vai agora, a partir do versículo 10, dar mais um passo nessa direção de identificar, mostrando outras evidências, outras diferenças dos verdadeiros filhos de Deus. E ele vai focar hoje, em especial, no amor fraternal. E sempre consistente com o ensino do Velho Testamento, aquilo que já havia sido ensinado, diz lá no versículo 11, desde o princípio, né? Relembrando os mandamentos que o próprio Senhor Jesus usou em relação a amar uns aos outros, João vai dar mais um enfoque, né? Ele vai dar mais uma volta no parafuso. É como que a gente, quem já parafusou roda, né, em carro, tem quatro parafusos, você aperta um pouquinho uma vez, aí vai para um outro, daqui a pouco você volta naquele, dá mais uma apertada, e ele vai mais um nível, aprofundando e entrando no que ele já havia começado no capítulo 2, quando nós tivemos lá a oportunidade de estudar entre os versículos 7 e 11, o velho e novo mandamento, que era justamente esse, de amar uns aos outros. Porém, dessa vez, ele vai mais fundo, vai ser menos teórico, ele vai ser mais enfático, com palavras mais precisas e com exemplos bem práticos, né? Fazendo realmente os leitores, nós, a refletirmos, fazer como que um teste para ser bem específico, um diagnóstico bem preciso, bem profundo, de se realmente somos filhos de Deus. Nós chamaremos isso do teste do amor. E como vocês viram no slide, lembra um pouco o teste do PCR, do Covid, né? Indo bem fundo para detectar, para coletar evidências, para identificar a diferença entre os verdadeiros filhos de Deus e os gnósticos, aqueles que viviam, conviviam ali na igreja no final do primeiro século, mas eram pseudos cristãos. E nessa primeira parte, nós vamos dividir em duas partes, hoje nós vamos ver dois aspectos, e eu convido os irmãos a acompanharem a leitura, então no versículo 10 até o versículo 15. No terceiro capítulo da primeira epístola de João, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Até aqui, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por dar a perseverança para a nossa igreja em continuar domingo após domingo, se reunindo, mesmo que seja virtualmente, estudando a sua palavra. Obrigado por todas as atividades da semana, por aquilo que nos mantém unidos em torno da tua palavra, em torno do teu nome. E, Senhor, nós pedimos nesse momento que tu estejas nos falando nessa manhã. Entra, Senhor, fala aos nossos corações, toca, Senhor, naquilo que precisamos aprender. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nossas dificuldades. Tu vês, Senhor, como o nosso velho homem ainda resiste. Então nós clamamos, tem misericórdia, fala aos nossos corações nessa manhã. Que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, que a tua palavra esteja sendo exaltada nessa manhã. É isso que clamamos em teu santo nome. Amém. Nós vamos então começar vendo o primeiro aspecto que o apóstolo ressalta aqui, já no final do versículo 10, que aqueles, para ficar bem manifesto, para ficar bem claro, bem visível, sem qualquer dúvida, evidente, o apóstolo vai usar a mesma lógica que ele usava nos versículos anteriores, reforçando essa ideia de que quando há um comportamento que testifica, que deixa notório, e mostra a sinceridade da fé dos verdadeiros cristãos. Então, ele já começa, desde o versículo 10, dizendo isso, né? A diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, aqueles que não pertencem à família de Deus. E uma das características é que ele deve amar aos seus irmãos. Da mesma forma que a gente viu que antes, aquele que era nascido não vive na prática do pecado, no versículo 9, né? Não vive permanentemente na rotina, na prática do pecado, mas ao contrário, como diz no versículo 7, na prática da justiça. Essa mesma lógica se aplica com relação a amar uns aos outros. Por quê? Porque também ele deve amar ao seu irmão como Cristo mostrou, como Cristo nos encoraja, evidenciando assim, pela sua atitude, bem prática, o amor de Deus no nosso coração. João fala de praticar a justiça, no versículo 7, isso não significa apenas sermos bonzinhos, né? Respeitar as leis, sermos educados com as pessoas, tudo isso faz parte, e também não apenas temer a Deus. Aqui, praticar a justiça significa ir mais além disso, realmente vivermos a palavra de Deus, deixarmos, como nós vimos no último estudo, de pecar recorrentemente, permanentemente naqueles mesmos pecados, né? E apesar das nossas limitações, sermos cada dia mais parecidos com Cristo, buscando ser justo como Ele é e também amar como Ele amou, porque não é pela nossa própria característica isso, mas na dependência do Senhor Jesus, amar ao próximo. Vocês percebem a mesma lógica que ele usou em relação aos pecados recorrentes, ele agora nos encoraja a amarmos uns aos outros. Mais adiante, ele volta no capítulo 4, falar desse mesmo assunto, e é como se fosse mais um giro no parafuso, né? Lá no versículo 10 do capítulo 4, ele diz assim: nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Né? Então ele mostra a relação, a sequência lógica, né? Se Deus nos amou de tal maneira, então nós também devemos amar uns aos outros. Todo esse conceito de amarmos uns aos outros, o teu próximo como a ti mesmo, como nos dizem em Levítico, não era novidade para os leitores de João. Eles conhecem isso desde o Velho Testamento e nem deveria ser novidade para nós. Mais ainda porque o próprio Senhor Jesus reforçou, e não só reforçou esse conceito, como colocou num outro patamar. O Senhor Jesus, ele diz que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, lá em João 15, 12. Ou seja, põe isso num patamar ao nível do Senhor Jesus. É isso que nós devemos buscar, amar como o Senhor Jesus nos amou. Apenas no Evangelho de João, nós encontramos 4 vezes esse conceito, esse mandamento de amar uns aos outros. O apóstolo Paulo menciona mais 2 vezes, uma em Romanos, uma em 1 Tessalonicenses, e Pedro, na sua primeira epístola, menciona mais uma vez esse mesmo conceito. Porém, João, nas suas cartas, ele menciona 6 vezes. 5 vezes na primeira epístola, e uma vez na segunda epístola. Dessa forma, amar ao próximo como Cristo nos ensina, como Cristo amou, é algo fundamental, é algo que deveria ser característico, intrínseco na fé cristã. Deveria ser um cartão de visita. Trata-se de uma evidência, de uma prova, principalmente para aqueles que são de fora da igreja. E é dessa forma que, de fato, como diz no início do capítulo 3, que nós iremos mostrar que somos de fato filhos de Deus. Conectando com o último estudo, a gente pode resumir da seguinte forma: como nós identificamos os falsos cristãos? Nós vimos lá no versículo 6: todo aquele que vive pecando, que vive recorrentemente na prática do pecado. Aí você muda a pergunta e fala: como nós identificamos os verdadeiros cristãos? Será que são aqueles que são perfeitos, que nunca pecam? Não, porque aí, se nós fizéssemos isso, nós já vimos isso, nós estaríamos dizendo que Deus é mentiroso, como diz lá no primeiro capítulo, versículo 10, dizendo que nós não temos pecado. Não. A forma de identificarmos os verdadeiros cristãos é justamente observando como eles se comportam, como eles se relacionam uns com os outros. E o mundo vai ver isso. Este é o sinal que deveria nos diferenciar, nos distinguir como igreja. É uma evidência incontestável, não apenas do nosso novo nascimento em Cristo, da nossa conversão, da nossa regeneração, mas da nossa maturidade pessoal, a nossa maturidade cristã e como igreja. Uma igreja bíblica, madura, apegada às palavras de Deus, demonstra na prática, nos comportamentos, nos relacionamentos, o amor uns para com os outros. A ausência de amor fraternal, uma igreja fria, pessoas que não se relacionam, que não têm intimidade, mostra que, na verdade, não tem intimidade com Deus. É um reflexo disso. E a gente sempre fala: não, mas aqui é a nossa igreja, mas eu tenho outras, e talvez você que esteja aí escutando a gente, para falar assim: ah, mas você, Célio, eu concordo com você de uma forma genérica, mas você não conhece a minha igreja. Você não conhece as pessoas que fazem parte da minha igreja. Você não conhece as atitudes, os temperamentos, como elas agem. Não dá para levar isso tão a sério. Como nós vimos quando nós estudamos lá no capítulo 2, o Velho e o Novo Mandamento, entre os versículos 7 e 11, nós vimos que enquanto estamos presentes nesse mundo, a igreja, o corpo de Cristo, a cononia, a comunidade, né, ela é composta por homens e mulheres falhos, pecadores, porém regenerados em Cristo. Nem sempre vai haver dentro de uma comunidade 100% de acordo entre todos. Todos os pontos de vista da mesma forma e tudo mais. A gente vê isso na história da igreja. Paulo e Barnabé chegaram um momento, nós vimos isso quando nós estudamos no capítulo 2, lá referência a Paulo e Barnabé, referência a Atos 15, quando eles se separaram. Nós vimos talvez uma falta de alinhamento entre Pedro e Paulo, e Paulo corrige isso em Gálatas. Mas nem por isso esses homens de Deus deixaram de amar a Cristo e deixaram de lutar juntos pela mesma causa. E nem por isso deixaram de se amar uns aos outros. Sabem por quê? Porque esse amor de amar, o amor fraternal, o amor uns aos outros, não é algo que vem de nós mesmos. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo. A unção que dele recebeste permanece em vós, nos diz lá no capítulo 2, versículo 27. Nós recebemos isso. Paulo ressalta isso, que não é algo natural, não é algo que vem da nossa natureza, é algo que vem algo bom de nós mesmos. Não, pelo contrário, é o amor de Deus, como diz esse versículo em Romanos 5:5, é o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí que a gente pode, graças a esse amor que é derramado nos nossos corações, a amarmos como Cristo nos amou, como Ele pede para que nós amemos uns aos outros. Muitos conhecem aquele cântico, Recebi um Novo Coração do Pai, de Marcos Góes. E a letra ressalta bem esse ensinamento, porque fala, eu recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Que lindo cântico, né? Que Deus possa estar trabalhando, que a gente possa lembrar, ouvir, quando você estiver no ônibus, escutando essa canção, possa ser uma oração na sua vida para que você possa viver e, graças a esse amor que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, vivermos esse amor um com os outros. Sim, os verdadeiros filhos de Deus vivem esse amor uns pelos outros. E isso é trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Ele trabalha diariamente, sem cessar, no nosso velho homem, tirando aquela resistência, aquela inércia para nós amarmos uns aos outros, transformando-nos em nova criatura, dia após dia. Talvez para alguns isso signifique um pouco mais de trabalho que os outros, um pouco mais de tempo, mas eu gostaria que a igreja se alegre, que ela pudesse se alegrar hoje, porque isso não é missão impossível, porque é a missão do Espírito Santo. É Deus trabalhando no nosso caráter, formando Cristo na nossa vida. Não resista, deixa Deus trabalhar isso, se isso está mexendo lá com você, você fala, ah, mas eu tenho aquela rusga com aquele irmão, com aquele outro ali que frequenta a igreja. Deixa Deus trabalhar no seu caráter, na sua vida, mesmo no meio da pandemia, mesmo à distância. Um ditado popular, e muito se fala no meio dos negócios, é que toda crise, né, como a pandemia, toda crise tem três elementos. Uma data para acabar, uma oportunidade e uma lição para a sua vida. Eu repito, é comum dizer isso, que toda crise tem três elementos. Uma data para acabar, uma oportunidade e uma lição para a sua vida. Trazendo isso para o nosso contexto, você já pensou, já parou para pensar que Deus está no controle dessa pandemia? Ele sabe quando isso vai acabar. Ele está no controle, Ele jamais deixou o seu trono soberano. Ela tem uma data para acabar. Você já pensou nas oportunidades que essa pandemia nos dá para não apenas falarmos do amor de Jesus, mas demonstrarmos na prática como nós devemos amar uns aos outros. Introduzindo o que João vai repetir mais lá na frente, que no versículo 18 do capítulo 3, quando ele diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Pode levar tempo, sim, mas esse é a lição preciosa que a gente pode tirar desse momento. Sim, o amor de Deus é derramado nos nossos corações e ele é eterno. Paulo aos Coríntios fala que o amor jamais acaba. Aqui na igreja, no corpo de Cristo, e ele começa aqui e vai se estendendo, né? A fé e a esperança, isso passará, mas o amor dos três, entre o amor, a fé e a esperança, o maior deste é o amor, diz Paulo em 1 Coríntios 13, 13. Isso é a lição preciosa que a gente pode ter, mesmo nos momentos de crise, a praticarmos de verdade o amor uns com os outros. É o que João nos encoraja, né, que amemos uns aos outros no versículo 11. É um princípio que devemos ter. O segundo aspecto que nós vamos ver como característica daquilo que dá evidências de que somos filhos de Deus, começa a partir do versículo 12 e mostra com relação ao ódio que pode existir entre pessoas e entre até aqueles que frequentam a comunidade, a casa de Deus, a igreja. Lá diz assim, no versículo 12, não é mesmo, então, com contexto, né, que devemos amar uns aos outros, né, no versículo 11, e no versículo 12 começa, não amemos segundo Caim, que era maligno e assassinou a seu irmão. A gente continua. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha as palavras fortes que o apóstolo está usando. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O segundo aspecto, então, é isso, é a gente ver e observar se existe ódio entre as pessoas, entre aqueles que presumidamente se dizem irmãos. Aquele que se diz cristão, mas odeia uma pessoa, escancara as evidências da falta de comunhão com Cristo. A melhor forma que o apóstolo João encontrou para explicar esse conceito, ele usa justamente o exemplo de Caim e de Abel, o relato bíblico de Caim e Abel. E como é a única citação na epístola do Velho Testamento, nós vamos, eu acho que vale a pena nós fazermos um parênteses aqui e estudarmos um pouquinho essa passagem para entendermos bem como era esse relacionamento entre Caim e Abel. Como eles se relacionavam com Deus, entre si, quais eram os costumes, suas atitudes, o que foi as motivações que o levaram às suas atitudes e aquilo que dava evidências deles terem ou não um relacionamento pessoal com Deus. Então eu peço aos irmãos de pularem lá para Gênesis 4 e nós vamos ler lá no capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 8. Versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andais irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Esse é o relato lá de Gênesis capítulo 4. E nós percebemos que em ambos, que no contexto que foram ensinados, que ambos, Caim e Abel, haviam sido ensinados pelos pais que haviam conhecido a Deus no Éden, que haviam vivido a comunhão com Deus antes do pecado, passaram pela experiência da queda e depois tiveram os filhos e ali a gente vê ali a Eva ainda reconhecendo que foi com o auxílio do Senhor que ela teve o primeiro filho, Caim, e depois Abel. E nós percebemos que eles ensinavam com certeza os seus filhos que Deus era o Criador e queriam ensinar aos seus filhos a forma de agradar a Deus, que buscavam de alguma forma. A gente percebe que é uma iniciativa que começa com Caim e com Abel, algo costumeiro que eles queriam então buscar agradar a Deus. E eu fico pensando o paralelo com o tempo de João. Por que ele usou isso como exemplo? Porque eu penso que os gnósticos, aqueles que frequentavam a igreja, mas que não queriam obedecer à palavra de Deus, não queriam aceitar as doutrinas dos apóstolos, queriam viver os seus próprios, da sua própria forma, baseado no conhecimento e tudo mais, agradar a Deus. Então ele faz esse paralelo, porque mostra também que, apesar de formas diferentes, ambos estão buscando se aproximar de Deus, como os gnósticos e os cristãos, como Caim, como Abel, buscavam ter um relacionamento com o Criador. É bem verdade que de formas diferentes, mas estavam buscando um relacionamento com Deus. Com certeza, eles haviam aprendido isso, Caim e Abel, dos seus pais lá no Éden, e principalmente como Deus havia restaurado a comunhão com eles depois da queda, quando eles haviam desobedecido a palavra de Deus, duvidado e comido do fruto proibido, o que causou o pecado entrar no mundo. E o que foi que aconteceu naquele momento? Deus procura Adão e Eva, que estavam escondidos no jardim com vergonha, e foi necessário ali, o que foi necessário ser feito para que se restaurasse a comunhão com o Deus Criador? O Deus três vezes santo, que não suporta pecado. Ele aceitou isso, falou: não, mas tudo bem, foi só um pecadinho. Não, de forma alguma. Ele fez, diz o texto lá em Gênesis 3, 5, que ele fez vestimenta de pele para Adão e para sua mulher e os vestiu. Ou seja, houve a necessidade de sacrificar um animal, houve derramamento de sangue para que se houvesse a propiciação dos pecados, a remissão do pecado, pelo pecado ali cometido. Nós conhecemos bem essa aplicação. Entretanto, é interessante lá no texto de Gênesis, porque Caim, o texto diz que depois de um certo tempo, aconteceu que no fim de uns tempos, com o passar dos anos, Caim, bem parecido com aqueles religiosos gnósticos do tempo de João, achou que sabia algo mais, o conhecimento, o gnosticismo, ter o conhecimento, e achou que sabia uma forma melhor de agradar a Deus, que a forma de louvar e agradar a Deus havia evoluído desde a época de Adão e Eva, e que agora passava pelo esforço que ele podia fazer, mostrando ali do seu jeito, a sua forma de se religar com Deus, a sua religião com Deus, trazendo um fruto da terra, uma oferta ao Senhor, de uma forma sincera, talvez, mas nos seus próprios termos, como fruto do seu esforço, do seu suor, impondo como que uma nova doutrina, uma nova forma de adorar a Deus, ainda que de forma sincera. E eu fico pensando como isso é realidade nas falsas religiões, naqueles que buscam de forma sincera, mas nos seus termos, nas suas doutrinas, querem buscar a Deus, muito parecido com o pensamento dos gnósticos, da igreja primitiva, que também queriam buscar a Deus, mas sem a doutrina dos apóstolos, sem as escrituras, sem Cristo. Pensavam alcançar graças aos olhos de Deus com seus esforços, com suas sabedorias, com as suas obras, com suas caridades, com suas próprias formas, doutrinas, sua própria religião, uma forma diferente, esotérica, heterodoxa. Porém, o autor da Epístola aos Hebreus diz que a oferta de Caim não foi excelente, como a de Abel, que por sua vez trouxe das primícias, nos diz lá em Gênesis, do seu rebanho e da gordura. Ele fez um sacrifício, ele sacrificou um animal, porque ele trouxe a gordura e das primícias do seu rebanho. Ele foi buscar um cordeiro para isso. Por quê? Porque Abel sabia que era pecador e que havia aprendido com seus pais. Ele sabia isso desde pequeno, que a forma de agradar a Deus, a forma de se restaurar em comunhão com Deus, era através do derramamento de sangue, era através do sacrifício, no caso de um animal. Mas era a forma que era aceita e que agradava, que foi ensinada por Deus. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, diz lá em Gênesis 4:4. Primeiro, é interessante ver que Deus se agradou de Abel pela sua atitude, pela sua confissão de pecado, porque Abel havia aprendido que aquilo representava também uma confissão de pecado. A sua obediência ao que ele havia aprendido dos pais, os mandamentos de Deus, em como adorar a Deus com derramamento de sangue. E também a fé que ele depositava na promessa que Deus havia feito para a mulher, que o descendente da mulher, aquele que havia sido prometido lá em Gênesis 3:15, era o Messias, que iria então ser a oferta, que iria derramar o sangue uma vez por todas e nos redimir de todos os pecados. Abel havia entendido perfeitamente e ele está ratificando com o seu ato para adorar a Deus, o que nos diz lá em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Porém, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou Deus. Por quê? Porque Caim, perdão, buscava agradá-los com suas próprias obras, com suas próprias sua própria religião, seu próprio esforço, sem confissão de pecado, sem reconhecer que ele carecia da misericórdia e da graça de Deus, sem Cristo. Caim estava tentando agradar a Deus sem Cristo. E é nesse momento que entra o segundo aspecto do teste que João está fazendo, que ele está dando como ferramenta para os seus leitores testarem ali os verdadeiros, quem são os verdadeiros filhos de Deus. Por quê? Nesse momento é que esse teste entra em ação, porque ele vai diferenciar quem são ali a diferença entre os gnósticos, aqueles que são religiosos, mas sem Cristo, e os verdadeiros cristãos, que dependem de Cristo, do derramamento de sangue, que nós já vimos no início do capítulo 2, que é a propiciação dos nossos pecados. Como você está buscando agradar a Deus? Com seus próprios méritos? Ou reconhecendo a Cristo como seu Salvador? Você confessa o seu pecado? Você se arrepende? Invoca o sacrifício de Cristo para redimir os seus pecados? Pela fé na palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, você depende do Espírito Santo para amar o seu irmão? Ou você odeia a outra pessoa, o teu próximo, como Caim? Por quê? Porque Caim fez isso. Ele fez exatamente isso. Ele foi buscar uma outra doutrina, uma outra forma de agradar a Deus, uma outra religião humana baseada nos seus próprios esforços, nas suas obras. E uma vez cansado disso, frustrado disso, porque Deus não se agradou da sua oferta, ele se rebela. E aí que vem o teste. Ele se rebela e diz o texto lá em Gênesis que ele irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A inveja que Caim tinha de Abel se juntou ao seu orgulho, porque ele não queria dar o braço a torcer e reconhecer o ensino da palavra de Deus. Vejam a semelhança aí com os gnósticos, né? A sua prepotência, achar que ele sabia melhor, tinha um conhecimento superior de como agradar a Deus, outra vez um paralelo com os gnósticos, né? E o seu egoísmo, porque ele achava que era aquela forma que ele iria fazer a certa, ele não tentou nem influenciar a Abel para fazer da sua forma, né? Ele guardou para ele mesmo, né? E tudo isso foi como que um vulcão, né? Foi se acumulando, e teve uma erupção de descontentamento e raiva, porque o texto lá em Gênesis diz que ele passou a andar irado, alimentando aquele ódio cada vez maior pelo seu irmão e se distanciando cada vez mais de Deus, porque como ele pode ter comunhão com Deus odiando o seu irmão? E assim faziam também os gnósticos. Ali na igreja primitiva, eles menosprezavam os verdadeiros cristãos dentro da igreja primitiva. Eles tratavam como pessoas ultrapassadas, caducas e que estavam apenas observando uma doutrina dos apóstolos que já haviam se passado. Assim faziam os gnósticos. E esse é um roteiro, essa sequência é bem evidente daqueles que mostram ódio, que mostram falta de amor fraternal. É apenas triste quando isso acontece entre aqueles que se dizem cristãos dentro do círculo da comunhão da igreja. E quando isso acontece, o Senhor Jesus nos deu um procedimento lá em Mateus 18, nós não vamos ler, não vamos abrir, mas vocês conhecem ali, quando a palavra de Deus nos ensina como nós devemos proceder quando tem diferenças dentro da igreja, quando tem rusgas dentro da igreja, nós devemos buscar diretamente a um irmão que possa ter nos ofendido e tentar reconciliar, conversar, aceitar algumas diferenças, buscar uma forma, e a palavra lá nos diz que assim nós ganhamos um irmão. Mas infelizmente, muitos preferem fazer como Caim. Ao invés de reconhecer o seu erro, eles procuram andar irado, guardando aquele rancor, aquele ódio, às vezes por meses, por anos. Eu me lembro de um amigo que dizia que não eram mais nem raízes de amarguras que existiam entre as pessoas na igreja, eram troncos, porque já haviam passado anos e anos, décadas, de ódio, de rancor entre as pessoas. E com o tempo, irmãos, sabe, o ódio funciona como um câncer. Ele vai aumentando, vai crescendo no nosso interior. E à medida que ele vai crescendo, vai tirando a nossa saúde espiritual, a nossa intimidade com Deus. E é interessante ver que no texto em Gênesis, Deus toma ainda a iniciativa. Quando ele vê que Caim está irado, que anda irado, com o semblante caído, ele toma a iniciativa lá no versículo 7 do capítulo 4 e ele busca Caim, exortando o seu coração, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso é importante. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu vejo o teu coração, Caim, eu estou vendo o teu coração. As tuas motivações, essa ira, esse ódio, essa falta de amor pelo seu irmão. Você sabe o que é necessário fazer para me agradar. Você aprendeu com os teus pais, você viu como Abel me adorou, me trouxe o derramamento de sangue. Não se deixe enganar pelas obras que você faz, como diz lá no versículo 10 de João, essas obras, no versículo 8, lá em 1 João, as obras do diabo, não se deixe enganar por essas, pensando que isso vai te levar à eternidade. Não se deixe controlar pelos seus pensamentos, ele toca isso. Não se deixe controlar pelos seus pensamentos, na sua mente. Ele diz lá: mas a ti cumpre dominá-los. não te deixe levar por essa inveja, por esse ódio, por esse egoísmo, por esse orgulho que você tem em achar que você sabe mais e que você pode oferecer uma oferta mais excelente. Não, não é mais excelente. Lutando aí com seus esforços, com a sua própria doutrina, pensando que isso vai te levar ao céu. Lá em 1 João, João diz claramente: se levantou Caim contra Abel, aliás, em Gênesis, e matou. E lá a palavra matar, no hebraico, é matar com aflição, destruir no sentido de extinguir, realmente não deixar nenhuma chance. E João fala que Caim fez isso porque ele era maligno e por isso o assassinou. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Quando João descreve isso, ele também igualmente inspirado pelo Espírito Santo, ele usa também quando ele diz que a obra era Caim, que era do maligno e assassinou. Esse assassinar também é de uma forma violenta. A palavra usada aqui é para bater com crueldade, decepar, decapitar, né? Então ele fez isso com seu irmão. No auge do seu ódio, né, da sua rebeldia contra Deus, ele decapitou o seu irmão. Ele não deu um chazinho da tarde, chamou Abel e falou: olha, vamos tomar um chá, e pôs um veneninho lá para que Abel pudesse dormir e morrer dormindo, né? Não, diz que ele se levantou de uma forma violenta contra o seu irmão e matou, talvez da forma que ele havia aprendido a sacrificar os animais, que é justamente isso, cortando, decapitando ali, decepando um animal. É como que se Caim, na sua rebeldia, no ápice da sua raiva, ele estivesse ali levantando um punho contra Deus e dizendo assim: está aqui, já que você pediu tanto, aqui está o derramamento de sangue. E ele derrama então o sangue de seu irmão. Sim, Caim foi rejeitado por Deus por causa da sua doutrina. Ele rejeitou o perdão e a remissão dos seus pecados em Cristo. Ele rejeitou, e essa rejeição ficou evidente com as suas atitudes. A inveja das obras justas, porque João diz que as obras de Abel eram justas. O ódio com suas obras más, ele demonstra isso porque ele então dá evidências dessas obras más, das trevas, ao invés de demonstração do Deus de amor que o havia criado. E ele preferiu ser um agente de morte ao invés de um agente de vida, aquele que Deus nos proporciona em Cristo Jesus. Esse é o mundo, a forma como aqueles que não conhecem a Deus, que não são filhos de Deus, eles agem, porque ali permanece ódio, inveja, rancor, raiva. E isso é a forma com que o mundo, que jaz no maligno, se comporta, se caracteriza dessa forma. João, no versículo 15, lá da primeira epístola, capítulo 3, diz que nós não devemos ficar surpresos com isso. Hoje em dia, muito se fala do aumento das perseguições no mundo, e tem relatórios, nós já vimos isso quando nós estudamos lá no capítulo 2, as características do anticristo, da última hora, dos fins dos tempos. Isso vai aumentando cada vez mais, e tem relatórios de missões que mostram como existem perseguições, destruições, o que a gente chama de cristofobia, né? O medo contra os cristãos e essa perseguição. E a gente não deve ficar surpreso. João diz no versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fiqueis surpresos, né? Não fiqueis admirado achando que isso é uma surpresa, né? Que o mundo vos odeia, né? E esse mesmo sentimento já existia quando os gnósticos, né, mostravam para com os verdadeiros cristãos. Eles menosprezavam, tentavam de isolar, chamavam eles de retrógrados, porque eles observavam as doutrinas, porque eles eram, buscavam os valores da doutrina dos apóstolos. E os gnósticos achavam que isso era uma perda de tempo, que eles eram ultrapassados e que começavam, então, como que censurá-los ou repreendê-los, uma forma suave de perseguição, e além disso, acrescentada a perseguição do Império Romano e dos judeus sobre os cristãos. Né? Eu estou falando dos próprios gnósticos que frequentavam ali a comunidade cristã. Um exemplo que a gente vê acontecendo mesmo nos nossos dias, obviamente que é uma escala infinitamente menor, apenas para termos uma ideia como isso é sutil e vem aumentando cada vez mais, aconteceu com o pastor e professor Luiz Saião. Isso aconteceu há poucas semanas, no mês de fevereiro. Saiu uma reportagem dizendo que ele foi arbitrariamente excluído das páginas de Wikipedia. Né? Tudo, os ensinamentos, as informações, o conteúdo que ele coloca foi excluído porque alguém resolveu censurar, como também o Facebook pode censurar por diversas razões políticas ou quaisquer, e também por razões com conteúdo cristão. Então isso é apenas um pequenininho exemplo de como isso está presente e é atual. O próprio Senhor Jesus nos alerta disso, né? O Senhor Jesus nos diz lá: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Os verdadeiros devem se amar uns aos outros. Porque o mundo, ó, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fostes do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, vos censura, vos nos separa. E é um fato, isso acontecia no caso dos gnósticos, que estavam ressentidos com os cristãos, a ponto de odiá-los. Né? Por isso que ele usa o exemplo de Caim e Abel. E esses gnósticos viviam recorrentemente pecando, e os verdadeiros cristãos apontavam isso diante da palavra de Deus. E por isso criava ódio nos gnósticos. Né? E era algo recorrente isso. Por outro lado, os verdadeiros cristãos que tinham Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, incluindo alguns que até foram mártires, foram ali perseguidos à morte, eles viviam uma vida que mostravam que eles dependiam de Deus, que as suas vidas não se resumiam apenas nesse mundo. Né? No versículo 14, João diz que nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Né? Eles davam evidências práticas, o pensamento deles estava na eternidade. Né, eles mostravam que eles já foram regenerados, que eles tinham fé em Jesus Cristo. Né, por isso eles amavam os irmãos. Aqueles que não ama permanece nesse espírito de morte, nessa vida, pensando apenas nesse mundo. Eles pensavam já na próxima vida, na eternidade, porque amamos os irmãos. E era a evidência de que eles amavam. Amar os irmãos era a evidência que eles já pensavam na vida eterna. Odiar uma pessoa, se nós formos pensar até no próprio Código Penal brasileiro, e aí os advogados e os estudiosos de direito sabem mais do que eu, mas é interessante notar que não é propriamente dito um crime. Odiar uma pessoa, ter uma raiva daquela pessoa, isso não é um crime no Código Penal, esse código, inclusive, de 1940. Porém, a Bíblia, diferente do Código Penal, coloca num outro patamar, porque Deus vê o coração. E Ele sim vê se você tem a intenção, no seu relacionamento com o próximo, se é uma relação, um relacionamento de ódio, de raiva, de inveja. Né? Olha o que o Senhor Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso era a lei. Né? E a lei, como o nosso código também, quem mata responde criminalmente. Mas ter ódio de uma pessoa não é um crime. Não é considerado um crime. Mas o Senhor Jesus continua, ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Como que o Senhor Jesus coloca num outro patamar, né? E por isso que João, coerente com o ensino do Senhor Jesus, ele diz claramente, no versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão, que tem esse ódio do seu irmão, é assassino. Então ele está apenas reforçando o que o Senhor Jesus falou. Falou, mesmo que você não tenha cometido o ato, mas se você tem esse ódio, você é considerado como um assassino. Ora, não sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si? Pensar e agir com ódio de um irmão ou de uma pessoa é uma imensa evidência de imaturidade espiritual, ou melhor, de uma morte espiritual em si mesmo. Porque não está sobre o senhorio de Cristo, não há presença de comunhão com Cristo. A boa notícia, irmãos, e eu gostaria de concluir com isso, é que mesmo os mais cruéis assassinos na história e na palavra de Deus, eles podem e puderam, e nós também podemos, ser regenerados. Ah, como? Vamos pegar o assassino, levar no sistema prisional e depois de um certo tempo ele vai sair regenerado? A gente sabe que não é assim. Muito menos no nosso país com o sistema prisional que nós temos, né? Parece que eles saem mais bandidos do que entraram. Não, mas é em Cristo, de ser totalmente regenerados em Cristo. Quando nós vemos isso na vida de Paulo, quando ainda era Saulo, ele perseguia e dava consentimento para a morte de cristãos, nós vemos isso em várias passagens no livro de Atos, com ódio e sangue nas suas mãos. E ele mesmo relata que ele devastava a igreja lá quando ele escreve aos Gálatas. E a conversão de Paulo é um exemplo claro de como Cristo pôde transformar aquele ódio. Ele tinha o zelo pelo judaísmo e isso fazia odiar os cristãos. E aquele ódio que ele tinha pôde ser transformado em amor, em serviço, e tudo que ministério de Paulo em favor dos cristãos. E ele sabe o poder dessa transformação, dessa regeneração. Aos Coríntios ele diz, lá das piores categorias de pessoas, de pecados, pecadores, os injustos, os idólatras, os ladrões, os avarentos, os maldizentes, entre todos aqueles que onde reina o ódio, ele diz ainda que assim eles foram regenerados. Tais fostes algum de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Sim, pior que seja esse ódio que você possa pensar, ter por uma pessoa, o Senhor Jesus pode te libertar desse ódio, curar esse câncer que pode estar corroendo a sua saúde espiritual, fazendo com que você caminhe em novidade de vida. Uma história interessante é a história que eu achei do coronel Hong Sai-ik, que viveu de 1889 a 1946. Apesar de ter nascido na Coreia, ele foi um grande líder do exército japonês na Segunda Guerra e foi responsável por campos de concentração, uma ocupação nas Filipinas do exército japonês. E ele ficou famoso pela sua crueldade e a forma como ele era cruel com os inimigos. Ele exalava ódio para com o inimigo, né? Durante a guerra. E no final da guerra, com a derrota dos japoneses, ele foi capturado, preso e foi levado a julgamento pelos aliados, uma corte americana. E enquanto ele aguardava o seu julgamento em prisão, alguém lhe falou de Jesus, do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos perdoa. dos seus pecados. E eu fico pensando também hoje nas prisões brasileiras, existem trabalhos missionários que falam e ensinam então aqueles que estão lá enclausurados. E esse coronel Hong Sa-ik, ele escutou falar de Jesus, de como isso poderia tirar esse ódio da sua vida e toda aquela lembranças e as atrocidades que ele havia feito, que ele havia cometido durante a guerra. O julgamento dele aconteceu em 1946. Aqui é uma foto do que ele, do verdadeiro julgamento. Ele foi julgado, condenado à forca, à execução, por uma corte militar na capital Manila, capital das Filipinas. Porém, antes da sua execução, do seu enforcamento, ele pediu para que fosse lido alguns versículos. E contrário à tradição japonesa, né, de ter orgulho em morrer por a sua pátria e tudo mais, ele pediu para ler os seguintes versículos do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E mais adiante, no versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Conhecendo um pouco da cultura japonesa, por ter vivido lá 3 anos, eu posso imaginar o custo para um japonês do exército, um coronel condecorado do exército japonês, pedir para ler esses versículos. O custo dentro da cultura japonesa, o impacto, o que ele iria deixar, o seu legado, esse testemunho de fé, porque ele clama compaixão de Deus para pagar as atrocidades que ele havia feito, por piores que elas tenham sido, aquele ódio, aquele câncer que corroía o coração dele contra os inimigos, pôde ser apagado. E eu creio que ele teve uma conversão sincera e ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus e ele encontrou paz. Que Deus possa fazer essa mesma obra no nosso coração, na nossa vida. Se você, obviamente, que não tenha cometido nenhuma atrocidade como esse coronel, mas que talvez você tenha ainda esse ódio, esse rancor, essa raiva que o impede de ter comunhão com o irmão, pense, porque isso é um teste que você deve fazer para saber se você realmente é um verdadeiro filho de Deus. Se você guarda isso, então olha, use da compaixão, da misericórdia, porque Deus é misericordioso e Ele apaga até mesmo os crimes de sangue. Como evidenciar se somos verdadeiros filhos de Deus? O teste do amor, amar uns aos outros e deixar de odiar aos nossos irmãos. Que Deus esteja nos guardando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela clareza da Tua Palavra, porque ela nos dá, Senhor, inúmeras ferramentas para examinarmos a nós mesmos, Senhor. E a Tua Palavra nos ensina que nós devemos fazer isso recorrentemente, para ver se não estamos pecando, para ver se não estamos, Senhor, deixando de amar ao nosso irmão, uns aos outros, ao próximo, como Cristo nos amou, esse amor sacrificial. Quantas vezes nos apegamos, Senhor, às nossas próprias convicções, aos nossos próprios desejos, e acabamos ficando irado, com ódio, com raiva, tão semelhante como Caim. Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos a não reagirmos negativamente a esse teste, como Caim fez. Ao contrário, Senhor, ajuda-nos a clamar pelo sangue do Senhor Jesus, como Abel fez, derramando o sangue ali na cruz, que foi o suficiente para nos perdoar. Ajuda-nos a tomarmos realmente isso como verdadeiro na nossa vida e que isso possa, Senhor, tirar esse rancor, esse ódio, qualquer coisa que impede, que nos impede de amar uns aos outros. Que possamos dar evidências ao mundo como irmãos, como igreja, que amamos uns aos outros. Que isso fique notório, que fique manifesto, que fique claro, Senhor, para os outros, a forma como nos relacionamos. Clamamos isso não porque merecemos, não porque podemos fazer isso com as nossas próprias forças, mas porque dependemos do Teu amor, aquele que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Faça essa obra na nossa vida, Senhor. Clamamos por isso, em Teu santo nome. Amém.